Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. E começamos com as atividades do Papa Francisco neste sábado, que às 9 horas recebeu em audiência o cardeal Marco Welletti, prefeito da Congregação para os Bispos. Na sequência, o cardeal Reinhard Marx, arcebispo de Munique e Freising, na República Federal da Alemanha, coordenador do Conselho para a Economia. Já às 10h30, o Santo Padre encontrou o arcebispo de St. Andrews e Edimburgo, na Grã-Bretanha, Dom Leo William Kushler. Por fim, às 11h15, na Sala Paulo VI, o encontro com cerca de 4 mil fiéis da Diocese de Roma. O Sínodo dos Bispos da Igreja Patriarcal de Antioquia dos Greco-Melquitas elegeu arcebispo metropolita de Alepo, na Síria, o reverendo arquimandrita George Smarzari, até agora, sincelos da mesma circunscrição a quem o Santo Padre havia dado seu consentimento. Dom George Smarzari nasceu em 26 de maio de 1968 em Alepo. Depois de frequentar as escolas em sua cidade de origem, ingressou no Seminário Patriarcal de Rabuê, no Líbano, frequentando estudos filosóficos e teológicos em Harissa. Ordenado sacerdote pela arquiparquia de Alepo, exerceu o ministério, entre outros, como pároco de São Dimitrios de Abri, de 2000 a 2013, e foi diretor espiritual de vários movimentos. De 2013 até agora, foi o Sincelos da mesma circunscrição. Ele fala fluentemente árabe e francês. A Igreja Greco-Melquita, ou Igreja Patriarcal Melquita, é uma igreja oriental católica particular sui iuris. Utiliza o rito bizantino e o grego e o árabe como línguas litúrgicas. A Igreja Melquita, fiel à tradição bizantina, não usa esculturas em suas igrejas, mas apenas ícones. Antes de entrar no Sancta Sanctorum, pode-se sempre ver um ícone de Maria e um de Jesus. No Brasil, essa igreja está organizada na Eparquia Greco-Melquita Nossa Senhora do Paraíso, em São Paulo. O balanço da visita do Papa Francisco à Eslováquia, segunda etapa da sua viagem apostólica de 4 dias, de 12 a 15 de setembro, pode ser resumida com as palavras de Dom Jan Babjak, arquieparca metropolitano da cidade de Prešov e presidente do Conselho da Igreja Greco-Católica Eslovaca, que com alegria e satisfação afirmou: "A presença do Santo Padre na Eslováquia foi um grande milagre para nós. Muitos tiveram a oportunidade de ver o Papa repleto de Espírito Santo, renovado e rejuvenescido. Sua visita trouxe tanta alegria a todos nós." Dom Ian, a seu ver, que frutos essa visita do Papa poderá produzir?
Qui dobbiamo aspettare un certo tempo necessario perché maturi la frutta di questa visita del Santo Padre.
Temos que dar um pouco de tempo para que os frutos dessa visita amadureçam. Pessoalmente, gostaria que, como fruto, nascesse o respeito mútuo pelas opiniões dos outros e ainda fortalecimento da sociedade segundo os ensinamentos dos santos Cirilo e Metódio. Gostaria também que nós, fiéis, nos comportássemos melhor uns com os outros e que possa crescer o amor recíproco. Para isso, preciso conhecer bem, refletir, compreender e colocar em prática os discursos que o Papa nos fez.
E poi metterli in prassi nella nostra vita quotidiana.
Em Prešov, o Santo Padre presidiu a Divina Liturgia no dia da festa da Exaltação da Santa Cruz. Quais foram suas impressões sobre a celebração?
A Prešov, a festa da Exaltação da Santa Cruz, pela primeira volta na história.
Em Prešov, pela primeira vez na história, no dia da Exaltação da Santa Cruz, foi celebrada a Divina Liturgia de São João Crisóstomo pelo Santo Padre. Apreciei muito o seu gesto e fiquei profundamente comovido. Também o Papa Francisco ficou profundamente comovido, bem como todo o séquito. Estou certo que os fiéis greco-católicos, latinos, mas também os não-cristãos que participaram da Divina Liturgia, receberam uma grande bênção de Deus. Ninguém poderia sonhar que o pontífice poderia nos honrar com a sua visita e presidir a Divina Liturgia. É uma satisfação e uma grande recompensa divina por todos os anos de perseguição que a Igreja Greco-Católica Eslovaca sofreu durante o comunismo que a sepultou. Por 18 anos, foi obrigada a viver escondida. Esse sofrimento dos nossos bispos, presbíteros e fiéis produziu importantes frutos espirituais. 3 beatos mártires e numerosos confessores heróis da fé.
E 3 beati mártires e numerosos confessores, gli eroi della fede.
Em sua homilia durante a missa no Santuário de Nossa Senhora das Sete Dores, em Sassin, o Papa Francisco diz que a Igreja precisa de profetas. Na sua opinião, Dom Ian, o que significa ser profeta hoje e de quais profetas a Igreja na Eslováquia precisa?
Hoje tutti abbiamo bisogno dei profeti di Dio.
Todos precisamos hoje de profetas de Deus, de profetas da verdade, de profetas do amor e da paz. Os profetas de Deus têm a missão de dizer a verdade divina às pessoas, indicar os erros, os pecados e converter as pessoas ao Senhor por meio da penitência. Essa é a missão dos profetas de hoje. Bispos, sacerdotes e fiéis que não se deixam influenciar pelo espírito mundano, mas pelo espírito divino do Evangelho. Hoje, cada fiel deve pedir ao Espírito Santo o dom de um claro discernimento, para distinguir o que vem de Deus e o que vem do seu adversário.
Que coisa provém da Dio e que coisa do seu adversário?
Um novo olhar sobre a confissão, o sacramento da alegria. É justamente o tema da confissão, tratado pelo Papa Francisco no encontro com os jovens eslovacos na última terça-feira, foi tema do editorial de Andrea Tornielli. Silvonei José.
A confissão é um sacramento da alegria. Na verdade, uma festa no céu e na terra. Na terça-feira, 14 de setembro, no estádio de Kozis, era como se o Papa Francisco olhasse nos olhos de cada um dos jovens que o acolheram, para convidá-los a viver o sacramento da penitência de uma nova maneira. E o que o sucessor de Pedro lhes disse foi um conforto, não só para os presentes, mas para todos os que acompanharam aquele encontro pela televisão ou pela internet, ou apenas leram o discurso papal. Não é o sacramento, pouco frequentado nesses dias, que mudou. O que Francisco propôs foi uma visão completamente diferente da confissão em comparação com a experiência de tantos cristãos e um certo legado histórico. Em primeiro lugar, o Papa indicou no sacramento o remédio para os momentos da vida em que estamos para baixo. E a pergunta de uma jovem, Petra, que lhe perguntou como seus coetâneos poderiam superar os obstáculos no caminho para a misericórdia de Deus, ele respondeu com outra pergunta. Se eu lhes perguntar, o que vocês pensam quando vão se confessar? Estou quase certo da resposta. Nos pecados. Mas os pecados são realmente o centro da confissão? Deus quer que você se aproxime dele pensando em você, nos seus pecados, ou nele? A maneira cristã, disse Francisco, dois dias antes em Budapeste, começa com um passo atrás, com o retirar-se do centro da vida para dar lugar a Deus. Esse mesmo critério, esta mesma perspectiva aplicada à confissão, pode provocar uma pequena grande revolução copernicana na vida de cada um. No centro do sacramento da penitência, não estou mais eu, humilhado, com uma lista de pecados, talvez sempre os mesmos, para serem recontados com dificuldade ao sacerdote. No centro está o encontro com Deus que acolhe, abraça, perdoa e eleva. Não se vai à confissão, explicou o Papa aos jovens, como pessoas castigadas que têm que se humilhar, mas como filhos que correm para receber o abraço do Pai. E o Pai nos levanta em cada situação, nos perdoa cada pecado. Ouçam bem isto. Deus sempre perdoa. Vocês entenderam? Deus sempre perdoa. Não se vai a um juiz para acertar contas, mas a Jesus, que me ama e me cura. Francisco aconselhou os sacerdotes a sentirem-se no lugar de Deus, que se sintam no lugar de Deus Pai, que sempre perdoa, abraça e acolhe. Damos a Deus o primeiro lugar na confissão. Se Deus, se Ele é o protagonista, tudo se torna belo e a confissão se torna o sacramento da alegria. Sim, da alegria. Não do medo e do julgamento, mas da alegria. O novo olhar sobre o sacramento da penitência proposto pelo Papa pede para não permanecer prisioneiros da vergonha dos próprios pecados. Vergonha que é uma coisa boa, mas a superá-la, porque Deus não se envergonha de vocês. Ele o ama bem ali, onde você tem vergonha de si mesmo. Ele o ama sempre. Para aqueles que ainda não conseguem se perdoar, acreditando que nem mesmo Deus pode fazê-lo, porque eu sempre cairei nos mesmos pecados, Francisco diz. Quando Deus se ofende? Quando você vai pedir-lhe perdão? Não, nunca. Deus sofre quando pensamos que Ele não pode nos perdoar. Porque é como dizer a Ele, você é fraco no amor. Mas Deus se regozija em nos perdoar toda vez. Quando Ele nos levanta, Ele acredita em nós como fez da primeira vez. Não se desanima. Somos nós que nos desanimamos. Ele não. Ele não vê pecadores para rotular, mas filhos para amar. Ele não vê pessoas erradas, mas filhos amados, talvez feridos. Então, Ele tem ainda mais compaixão e ternura. Toda vez que nos confessamos, nunca nos esqueçamos disso. A festa no céu, disse o Papa. Que seja o mesmo na terra. Da vergonha à festa, da humilhação à alegria. Não é o Papa Francisco, mas o Evangelho, onde se lê sobre o pai que espera ansiosamente o filho pecador, continuamente examinando o horizonte, e mesmo antes que ele tenha tempo de se humilhar, detalhando meticulosamente todos os seus pecados. Ele o abraça, o levanta e faz festa com ele e para ele.
E na última quinta e sexta-feira teve lugar em Roma a plenária da Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores. E justamente um dos membros, que foi nomeado pelo Papa Francisco em 2018, é o brasileiro Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos, que contribuiu, sobretudo, por sua longa experiência na Fazenda da Esperança, da qual foi um dos seus fundadores. Bianca Fracalvieri conversou com ele. Vamos ouvir.
A gente sabe que é um caminho longo que a igreja vem fazendo, já com Bento XVI, mas que Francisco realmente deu um novo impulso. O senhor faz essa ponte, digamos, sendo membro dessa comissão entre Brasil e Vaticano, né? Eu gostaria que o senhor contasse como que está esta questão no Brasil, na igreja brasileira.
A conferência episcopal já tinha criado já uma comissão especial de proteção da criança e do adolescente da CNBB. Como foi pedido para que a gente começasse um projeto piloto no Brasil de escuta das vítimas, nós criamos um grupo que teve a participação de 4 vítimas, né, de abuso sexual, uma delas perpetrada por um clérigo, a outra em diversos níveis da sociedade civil, para que se fosse dada voz às vítimas, né, no âmbito eclesial. Né, isso permitiu que a gente fosse delineando, né, um caminho que pudesse ajudar todas as dioceses a criar aquilo que depois foi pedido pelo Papa Francisco na sua carta apostólica Vós sois a luz do mundo, onde as dioceses deveriam criar um serviço, né, permanente, estável, que pudesse acolher as denúncias das vítimas que foram abusadas por membros da igreja.
E isso foi criado, foi colocado em prática?
E aí, o que aconteceu? Nós, assim, tivemos a chance de criar, isso foi inaugurado agora em dezembro do ano passado, o Núcleo Lux Mundi, né, que é um escritório sediado em Brasília, né, com uma parceria feita entre CNBB e CRB, né, para poder ser como que um task force, uma ajuda para todas as dioceses no sentido de implementação. Então já foi identificado que mais de 100 dioceses no Brasil fizeram a implementação desse serviço, mas ainda há muita necessidade de formação. Existe uma muito boa vontade, mas por ser um tema assim que a princípio provoca resistência, né? Então há muito o que se fazer.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen.